todos, podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Ar é de Todos temos a Daniela Vieira e o Ricardo Costa. São educadores sociais, amantes do desporto e em 2013 fundaram a Escolinha de Rugby da Trofa para combater o insucesso escolar de crianças em risco de exclusão social dos 4 aos 17 anos. Olá Daniela, olá Ricardo. É um prazer ter-vos aqui no Ar é de Todos. Vocês já têm em conjunto, penso eu, mais de 20 anos de experiência de educadores sociais. Eu começo por vos perguntar como é que o desporto pode ser uma ferramenta da inclusão social.
Então é assim, João, eu sempre pratiquei desporto e por experiência própria, sempre assumi o desporto extremamente inclusivo. No entanto, após a minha formação, depois da minha licenciatura em Educação Social e a intervenção em famílias, em bairros sociais, eu percebi que as regras, a disciplina, a ambição, a própria conduta do desporto, que assim o obriga, poderia ser um veículo para educar de forma informal, ou seja, para que aquelas crianças e jovens conseguissem adquirir algumas regras e valores. Claro que depois isto... tem os seus obstáculos, não é? Pois temos ali uma família inteira para trabalhar. Mas é um bom princípio, sim. O desporto tem componentes incríveis para mudar comportamentos.
É curioso falar disso, porque eu vi várias entrevistas que já vocês deram, e uma delas em concreto, do que deram à Joana Moreira, que também já aqui esteve no podcast, curiosamente.
Sim, da Transforma.
Sim, do Stand Up For Something. Tu disseste, Daniela, que... A componente desportiva se calhar nem é mais importante, apesar de ter obviamente muita importância, mas a vossa metodologia assenta mais numa repetição de comportamentos, de normas e de regras, e então é através desta repetição que é possível incutir os tais valores da dignidade, da igualdade, que estão no core do vosso projeto.
Sim, sem dúvida. Nós aliamos o desporto, na realidade, à nossa experiência enquanto educadores sociais.
Sim.
Não é? Eu queres explicar isso, Ricardo?
Sim, ou seja, nós ao longo da nossa carreira profissional enquanto educadores sociais, e não só, eu também fui militar da Força Aérea, a Daniela também esteve ligada a outras questões até a nível desportivas, nós ganhamos um background que nos permite fazer esse paralelismo e trazer coisas do dia-a-dia que podemos trabalhar através do desporto. Ou seja, as coisas simples, como potencializar uma criança ao nível escolar, de fazer com que ela perceba que aquilo que se passa em campo pode ser projetado para a vida e para o seu dia-a-dia, e que podem ser ultrapassadas as barreiras tal e qual como no desporto. E o rugby tem sido uma arma fundamental, porque se nós temos uma criança que é capaz de jogar contra 7, 10 ou 15 adversários, muitas vezes maiores que eles, e conseguem ultrapassar os desafios, porque é que não conseguem ultrapassar na escola e na família quando têm algum tipo de problema? E nós temos aproveitado bem isso, e acho que até de uma forma, agora vou dizer pouco humilde, bastante inteligente, porque temos aproveitado isso ao máximo e temos conseguido levar a água ao nosso moinho.
Sim, e consideramos sempre que a repetição é sempre mãe da técnica. Nós tanto reproduzimos em campo, falamos e repetimos imensas normas sobre o saber estar e saber ser enquanto pessoa, como a repetição de uma técnica de jogo. Isto é mesmo assim, o treino é igual, não é?
E muitas vezes utilizamos as regras do jogo e as técnicas e as táticas para trabalhar miúdos em específico.
Sim.
Porque... nós muitas vezes, é a nossa panagem, não pormos os interesses esportivos, nós estamos aqui para formar pessoas e homens, só depois vem o atleta. É óbvio que nós queremos ter os melhores atletas do mundo, mas muitas vezes tentamos enquadrar as posições que o rugby tem para moldar e trabalhar alguns miúdos. Existem certas posições que exigem mais a nível intelectual e outras que exigem mais até em termos físicos. E é isso que nós tentamos fazer, ou seja, aproveitar as diversas posições que o rugby tem para muitas vezes exigir certas coisas aos miúdos.
Há uma ideia que eu assumo que, se lhe esteja errada, não é? De que o rugby não é propriamente um desporto mais inclusivo. Há até aquela ideia de que ele é um pouco elitista. Corrijam-me se eu estiver enganado. E há outra ideia. E há outra ideia que eu acho que esta sim está provavelmente muito errada, de que o rugby é um desporto violento. Eu pergunto-vos como é que surgiu a ideia de associar o rugby a uma coisa que aparentemente tem pouco a ver, lá está, não é? A combater a exclusão social e promover o sucesso escolar.
Eu diria ao contrário. Eu acho que o rugby é o desporto mais inclusivo que existe. Porque no rugby existe uma... Até em termos de corpo dos miúdos, existe uma diferença enorme entre algumas posições. Nós temos a jogar na mesma equipa miúdos que pesam o dobro uns dos outros, não é? Nós temos miúdos na mesma equipa com 50 quilos e outros com 100, não é? E mais nenhum desporto coletivo nós podemos utilizar. E são úteis à equipa e têm a sua função. E tem outra vantagem também muito grande, que até aos 14 anos é misto.
E não há competição.
Sim.
Não há ali os que jogam bem vão jogar, os que não jogam ficam no banco.
Nós nem colocamos isso, porque nós, ao longo destes anos, até conseguimos perceber que há muitos miúdos que nos chegam, até pela própria personalidade, que temos atléticos, não está muito desenvolvida. E passado um ano nem parecem os mesmos miúdos, são atletas natos que a parte psicológica muitas vezes não deixava desenvolver a parte física e criava ali algum tipo de bloqueio. E nós tentámos utilizar isso, como já tinha dito anteriormente, da melhor forma, não é? E o rugby é excepcional, porque para nós muitas vezes parece que estamos num parque infantil e podemos dar-nos gozo de tentar enquadrar os miúdos e potenciá-los e ver o sucesso deles é algo único.
É uma coisa tão fixe perceber, quando o miúdo chega ao campo a primeira vez, já experimentou uma data de coisas e sente-se tão feliz por se sentir aconchegado, integrado e conseguir de imediato obter sucesso, que isto é meio caminho andado para trabalhar uma série de questões. Autoestima, afinal eu sinto para alguma coisa, afinal eu consigo praticar um desporto. Portanto, estas questões são tão imediatas e é tão bom perceber que eles sentem esta, portanto, esta mais-valia na vida deles, que sim, o rugby foi escolhido a dedo. Embora nós estudamos isto antes, avaliamos várias modalidades e chegamos à conclusão que o rugby seria o ideal para o nosso objetivo.
E como é que conjugam a questão do contacto físico, que pode lá estar a levar algumas pessoas de forma errada a pensar que é um desporto violento?
Epá, é desconstruir, isto demora anos.
Recordo-me de início, quando nós decidimos criar o rugby, a escolinha de rugby da Trofa, na Trofa, uma terra que muito ligada ao futebol, uhum, e ao ciclismo também. Se não havia história de rugby na Trofa, aliás, eu conhecia uma pessoa ou duas na Trofa que tinham tido contacto com o rugby. Tive alguns amigos e pessoas conhecidas que me diziam assim: rugby na Trofa, pá, vocês escolham um handball ou escolham assim uma coisa mais que seja mais fácil, pra mais apelativo. Vocês com o rugby não ter hipótese nenhuma, não vão conseguir, não vão ter miúdos a aderir, vai ser muito difícil. Mas o que é certo é que, passado estes anos, temos vários miúdos e cada vez mais a chegar, e mostrou-se nisso a teimosia foi boa para nós, quando temos uma coisa na cabeça vamos até ao fim, e fomos teimosos nesse aspecto de escolher o rugby e manter-nos fiéis ao rugby e acreditar no rugby, e o rugby deu-nos muito mais do que nós poderíamos esperar.
E é dar cultura, ou seja, sim, não existe cultura de rugby, ok. Então vamos formar, é uma coisa que leva o seu tempo, e neste momento agora ainda há muitas pessoas que não sabem que nós existimos e que não sabem que o rugby é um desporto de formação. Nós damos, o desporto em si é um desporto que dá formação às crianças, que os ensina a saber ser, a saber estar, a saber ser atletas, a saber respeitar o outro. Portanto, tem uma componente muito forte a nível educacional. Fora o nosso projeto, portanto, a modalidade só em si. E isto é uma coisa que nós vamos construindo e vamos passando nas reuniões de pais, nas escolas, nas associações de pais, portanto, na comunidade em geral. E é desta forma que nós vamos educando e a comunidade vai percebendo: ok, o meu filho precisa ser integrado num desporto coletivo. vamos experimentar o rugby. Embora nós somos apologistas que o desporto, epá, deviam experimentar as modalidades todas, devia ser tudo gratuito, porque a cultura desportiva é muito importante para a formação das crianças mesmo.
Estavam a dizer há pouco que estudaram esta questão, não é? Tiveram a ver vários desportos e escolheram o rugby. Como é que surgiu a escolinha? Como é que foi o processo desde a ideia desse estudo até implementar e até ter atletas no campo?
Nós quando decidimos criar a escolinha de rugby, nós trabalhávamos num centro educativo, ou seja, um centro com jovens dos 14 até aos 21, que tinham cometido algum tipo de crime, mas pela sua idade não podiam ir para a cadeia, iam para o centro educativo. E nós, muitas vezes, em conversa, dizíamos, foi que nós tivéssemos apanhado este miúdo mais cedo um bocado, pá, se nós conseguíssemos, aos 14 anos ou aos 13, antes dele ter cometido estas asneiras, nós conseguíssemos ter trabalhado com ele 6 meses, 1 ano, nós conseguíamos ter feito alguma coisa, porque este miúdo não tinha que estar aqui, não é? O Estado não tinha que estar a gastar 130 euros por dia com ele num centro educativo. Bastava 1 euro, que é o custo do nosso projeto por dia por criança, para nós conseguirmos fazer alguma coisa com este miúdo. Então decidimos pôr as mãos à obra e criar um projeto com base no voluntariado e utilizar aquilo que nós melhor sabíamos fazer, que era trabalhar com crianças e jovens, e pôr em prática. Tanto eu como a Daniela sempre praticamos desporto, desde miúdos. Era alguma coisa, era algo que nos unia e que tínhamos em comum e que queríamos desenvolver em conjunto. Então decidimos que era o desporto o caminho, em paralelo com a educação social. Depois era escolher o desporto. E vimos o voleibol, vimos o handball, e vimos o rugby, não é? Vimos o rugby e de facto as regras do rugby enquadravam-se perfeitamente naquilo que nós queríamos e como eu disse há pouco, ou seja, o rugby deu-nos muito mais a nós do que nós demos ao rugby. Foi algo que foi surpreendente, mas foi algo único que aconteceu e que valeu a pena.
Eu não conheço muito bem, confesso, as regras do rugby, mas podem dar algum exemplo de uma regra ou de uma estratégia de jogo que, como estavam a dizer há pouco, depois possa ser traduzida num bom valor para a nossa vida do dia-a-dia?
Eu posso dizer um. Olha, um muito, mas muito importante, que é avançar. O primeiro princípio do jogo é avançar. Avançar é andar para a frente, ou seja, não podes andar para trás, ok?
Uau.
Contudo, o teu objetivo é andar para a frente, tal como na vida, tal na escola, tens o teu objetivo de chegar àquela linha final. Mas os teus companheiros só podem andar atrás de ti, só podes passar a bola para trás.
Uau. Acho que estou a ver onde é que isto vai estar. Acho que estou a perceber onde é que isto vai bater.
Isto é extremamente importante. Sabes que nós colocamos os nossos, agora com a pandemia, não podemos fazer em 2020. Mas todos os anos nós colocamos os pais a fazer este exercício. Isto é extremamente difícil, é quase antinatura.
Exato.
Correr para a frente, passar a bola para trás.
E como é que as crianças e os jovens, quando são deparados com esta regra quase, lá está, antinatura, como é que eles reagem? Porque, por exemplo, no futebol, que se calhar é o desporto que mais os vossos atletas conhecem e acompanham, é possível pisar para trás, dar a volta, não sei o quê. Eu também não percebo muito futebol, como eu confesso. Mas como é que eles reagem a esta diferença, a esta nuance muito interessante?
Opa, é um desafio. É um desafio e torna-os com uma capacidade superior de interajuda. Ou seja, eu nunca estou à frente lá isolado, como no basquete ou no handball, nunca estou isolado. Eu estou sempre atrás do portador da bola. Ou seja, eu estou sempre a apoiar o meu colega. Isto, vezes desafio é repetição, isto vai ter repercussões a nível de eu estou ali a ajudar o outro, ok? Agora estou com a bola na mão, a seguir podes estar tu e eu vou estar sempre ali para te apoiar. Portanto, isto, eles olham para isto como... Se eles querem jogar o jogo, eles chegam ali, deparam-se com esse desafio. E num primeiro treino acontece uma coisa incrível, que é os miúdos enganam-se, óbvio, para a bola para a frente, e os outros dizem, ah, não te preocupes que é a primeira vez, é normal. Portanto, isto é tão, tão fixe, é tão automático, que depois, quem já lá está, é super compreensivo com quem chega de novo. E quem chega de novo sente um carinho tão grande por quem já lá está, que diz, não, eu tenho que agora corresponder, eu agora vou tentar falhar menos. Portanto, isto é giro, porque isto não é ensinado. Eu, Ricardo, e o resto dos treinadores ensinamos o jogo. E depois isto acontece naturalmente, que é muito interessante.
Eu estava a ouvir e estava a pensar noutra coisa, lá está, do pouco que eu conheço de rugby, e também daquilo que o Ricardo há pouco dizia, há várias morfologias de corpos no rugby, então há muitos obstáculos, não é? Há obstáculos de, às vezes maiores do que nós, e sendo um desporto de algum contacto, imagino que se vá ao chão muitas vezes e que se levante e que haja esta repetição, este ciclo, levantar, cair.
Sim.
É engraçado que eu recordo-me de algumas histórias de quando nós começámos o projeto. Eu joguei muitos anos de futebol, não é? Vinha de uma realidade totalmente diferente, e em que nós somos ensinados desde miúdos, muitas vezes quase a ludibriar, a tirar-nos para o chão, a fazer de conta que nos magoamos, porque queremos conquistar uma falta, porque queremos conquistar uma penalidade, seja. E recordo-me o primeiro convívio nacional de abertura, de convívio nacional que eu fui com os miúdos, estávamos a jogar contra uma equipa, penso eu, do Sul, e a equipa adversária marcou um ensaio, e os miúdos estavam todos a festejar, e de repente o treinador adversário chamou a atenção ao árbitro e disse, senhor árbitro, olha, desculpe, não foi ensaio, o meu atleta pisou a linha lateral, e quando se pisa a linha lateral, ou seja, tem que separar o jogo porque é fora, não é? Porque a bola saiu. E aquilo fez-me assim, tipo, um abanão, porque o primeiro contacto que eu tenho enquanto treinador vejo isto. O que é certo é que os nossos próprios miúdos, porque nós andámos durante os treinos a dizer, olha, isto no rugby é diferente, nós não fingimos, nós somos leais, nós somos justos, nós quando nos magoamos, ou então é preciso não nos magoarmos, é preciso não há fitas aqui. E o que é certo é que eles abanaram de certa forma. Passado algum tempo, não é? Nós fomos ao nosso segundo convívio do convívio nacional, que foi em Coimbra, e nós temos um atleta nosso que fez uma placagem a outro, e esse caiu, um adversário, ele caiu, e ele deixou a bola e ficou lá para o colocar a pé, para o ajudar, não é? Porque sabia que ele não estava a fingir, que é a realidade. Ou seja, no rugby, a maior parte do tempo, os nossos atletas não fingem, não, ou seja, eles tentam, quando vão ao chão, tentam-se logo para pé e ajudar, porque é filosofia, ou seja, no rugby existe essa necessidade de querer estar sempre em jogo, não deixar mal o colega, não é? E a queda faz parte, eles sabem que faz parte. Eles muitas vezes, eu tenho que estar atento para ver que eles não estão mesmo magoados. Eles muitas vezes fingem que não estão magoados porque eu não substituir. Ou seja, isso já aconteceu várias vezes. É algo normal. E os miúdos vivem muito, adaptam-se muito mais, não é? Essa cultura de eu só estou no chão se estiver mesmo magoado, senão coloco-me a pé e vou ajudar a equipa, porque aquela cultura de vou-me atirar para o chão, porque vi o jogador no Real Madrid Juventus a atirar-se para o chão e aquilo é muito engraçado e aquilo que eu vejo.
Dá jeito, lá está.
Perde-se um bocadinho os valores, não é? Do desporto, porque nós não temos que enganar ninguém, nós temos que jogar.
Dar o nosso melhor, ajudar a equipa e respeitar a outra equipa para poder jogar.
Bom, Ricardo, estavas há pouco a dizer que quando trabalhava no tal centro educativo tinhas reparado que, se calhar, com alguma intervenção na altura certa, alguns daqueles jovens não estariam naquela situação. Podes contar alguma história, tu ou Daniela, de um atleta vosso que tenha notado, se calhar, uma transformação muito forte por causa do rugby?
Vários.
Temos vários. Epá, só temos 40 minutos. Nós agora podemos aqui a dar entrevista. Temos dois ex-atletas com uma história incrível de transformação através do rugby. São eles que estão lá com 27 minutos agora neste momento.
Espera,
por exemplo.
Ex-atletas da escolinha que agora são voluntários, que estão, são, coordenam Sim. treinos
são,
e atividades?
São treinadores, Uau. São monitores, ou seja, eles conheceram-nos com 12 anos, sem expectativa nenhuma. Aliás, um deles está a ser o nosso caso de estudo agora na nossa avaliação para o impacto, com 12 anos, portanto, vários problemas, uma trajetória complicadíssima. E hoje em dia é treinador, é monitor.
E acima de tudo é um modelo de referência,
um modelo para, os de referência para os nossos miúdos.
Modelo de referência para os outros miúdos. E, aqui, e temos várias histórias de miúdos que nos chegaram, uns passando assim muito rapidamente para não estar a falar de casos específicos. Temos miúdos que foram vítimas de bullying, que vieram para a escolinha e conseguiram aqui encontrar o suporte em termos de colegas, não é? Que lhes permitiram ultrapassar esse problema do bullying. Nós temos aqui miúdos que faziam bullying, que chegaram até nós também porque faziam bullying, e ao verem colegas que eram vítimas de bullying, deixaram de fazer bullying. Nós temos aqui miúdos que com problemas de... Portanto, eu estou-me a recordar agora aqui um que nós descobrimos que ele era... que ele tinha um problema ao nível da leitura, de
dislexia.
Ou seja, e nós ao percebermos isso, conseguimos mudar-lhe a vida, porque, não é?
Vai descobrir, não é?
Vai descobrir. Nós temos aqui atletas que entraram aqui com uma história de reprovações e que terminaram com o 12º no quadro de honra da escola. Nós temos miúdos que entraram na faculdade com médias 19 ponto qualquer coisa, vários na escola. Ou seja, e temos N de histórias, porque nós já são centenas de atletas nestes últimos anos. Nós guardamos todos de uma forma especial, porque nós aqui não olhamos muito para os números, olhamos mais para as pessoas, sabemos o nome deles, a história deles de cor, sabemos que conhecemos o pai, conhecemos a mãe, conhecemos a avós, sabemos onde é que eles vêm, a rua, vamos muitas vezes levá-los a casa. Ou seja, nós tentamos tratar os miúdos de uma forma holística e acho que esse é o nosso principal segredo, é perceber de onde é que vem o miúdo, perceber as potencialidades da criança e perceber até onde é que ele pode chegar.
Exatamente.
Não é? E depois o céu é o limite.
Isso leva-me a pensar uma coisa que a mim ao mesmo tempo deixa esperançoso e menos otimista, que é, então parece que todas as crianças, tendo a oportunidade certa, pode seguir uma trajetória dita normal, entre muitas aspas, não é? Mas pelo menos produtiva e benéfica. Se tiver algum tipo de suporte como o vosso,
não tenho dúvidas.
Não tenho a mínima dúvida também.
Não tenho dúvidas sobre isso.
Nós, desculpa Daniela, nós temos aqui miúdos que chegam até nós porque só querem jogar rugby. Nós somos uma associação de ação social que tem um projeto que se chama Escolinha de Rugby da Trofe, que por sua vez é um clube de rugby, não é? E nós temos sempre as portas abertas para toda a gente queira praticar desporto, independentemente de se nos é encaminhado pelas escolas, pela CPCJ, pelo que for. Nós estamos abertos a toda a gente. Aliás, agora só fazer aqui um parênteses. Nós tínhamos um voluntário nosso que diz que o que o apaixonou mais no nosso projeto foi olhar para o campo, quantos minutos estão a jogar, e não conseguir distinguir quem é o miúdo encaminhado do miúdo que só quer jogar raiz, não é? E isso para nós é um gozo enorme, que é sinal que as coisas estão todas iguais, as coisas estão a correr bem. Dentro das diferenças de cada um, e depois dentro dessas diferenças de cada um, nós vamos potenciar cada um à sua forma.
As suas capacidades. Eu acho que todos eles têm oportunidade, seja num projeto como o nosso, atenção, é um projeto como o nosso, trabalhamos nisto diariamente, mas eu tenho conhecimento que pode ser... Um jovem pode encontrar um professor referência, pode encontrar um monitor referência, portanto, o nosso projeto tem uma equipa referência. Contudo, existindo alguém na nossa vida que nos dê aquela mão e que nos diga, olha, vai por ali, epá, faz toda a diferença, sem dúvida alguma. Estes miúdos agora, estes dois monitores, um deles vai entrar agora na faculdade. Portanto, basicamente... era um miúdo que queria estar até o 12º ano, que o sonho dele nem sequer era ir para o 9º ano, exato. Portanto, e isto acontece, não só connosco, mas com outros.
Nós estamos agora a verificar os primeiros resultados das primeiras crianças e jovens que entraram em 2013. Ou seja, nós neste momento, daquela primeira leva, daquele primeiro golo, nós não temos nenhum miúdo que não estuda ou que não
sim,
trabalhe.
Sim, todos eles estão a estudar.
Ou seja, aqueles miúdos que passaram pelo processo, que viveram a escolinha de uma forma intensa e que perceberam e que construíram parte da sua personalidade baseada naquilo que viveram na escolinha, neste momento não há nenhum que não trabalhe ou que não estude. E isso para nós enche-nos o... Para já falámos várias vezes, isto-nos cheios de esperança, porque há muita gente que fala das novas gerações, que não vão ser tão produtivas como as antigas. Eu digo precisamente o contrário. Aquilo que nós verificamos aqui diariamente com estes miúdos, a capacidade deles de se ultrapassarem, de surpreender diariamente, eu acho que precisam de um fio condutor.
Quantos atletas é que têm? Quantas equipas? Quantos treinadores, monitores?
Então, olha, os escalões são 7.
São 6. Temos 2 dentro. 7,
10, 12, 14, 16, 18.
E agora uma equipa nova de terreiro que é...
Sim, nós achamos que estávamos a ficar velhotes, queríamos treinar também, então criamos uma equipa de touch-rave.
3 atletas, voluntários.
3 atletas, treinadores, voluntários... Pessoal da comunidade que queira conhecer o rugby, se toca um contacto assim mais diminuto.
Estamos com cerca de 120 atletas.
Estamos com 120, sim.
Dos 14 aos 17, não é? Divididos para essas idades.
Sim. O mais novo tem 3.
4. Está com 4.
4, está com 4. E o mais velho deve ter 50 e...
No touch.
Já temos 14 atletas no touch. Mas dos miúdos dos sub-3, sub-6, desculpa, até aos sub-18 temos cerca de 108, 109. O número nunca é estanque porque todas as semanas nos chegam miúdos.
Era isso que eu queria perguntar-vos, como é que.
O número oficial ainda.
120, okay. Perto de 120 atletas, sim.
Há pouco estavas a falar que havia atletas que eram ou que tinham sido reencaminhados pelas escolas e pela CPCJ. Como é que esse processo funciona? E a minha curiosidade é se, pronto, passado 8 anos, presumo que já seja mais fácil. Mas se foi fácil estas respostas sociais das escolas e tudo mais verem com bons olhos, lá está, o rugby como uma solução.
Eu acho que o Ricardo tem a mesma opinião que eu. Eu acho que, mas também já partilhas, eu a experiência que eu tenho, do contacto que eu tenho com as escolas, com as técnicas da ação social, técnicas da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, é que, é como em todo lado, as coisas têm que acontecer. Os miúdos chegam-nos, não é? E os professores notam diferença na sala de aula. Chegou-me um miúdo que andava em cima das carteiras, voava pela janela, fugia durante o inverno. Ok, começou a treinar, começou a ter disciplina, o miúdo começou a ficar na sala de aula com um comportamento diferente. Portanto, perante isto, eles começam a perceber que funciona. O professor das disciplinas, daquelas disciplinas principais que poderão levar no final do ano à reprovação, o que acontecia na altura, português e matemática, sempre falavam com um atleta de rugby, epá, vou falar com os teus treinadores. Oh, pronto, já mudava o comportamento, vamos lá ajustar isto antes que corra mal. Epá, nós não fazemos nada de especial, nós não castigamos, nós não há nada disso, há uma conversa.
Há um compromisso.
Há um compromisso, há um comportamento a assumir. Nós dizemos sempre, agora és atleta de rugby, atenção, ou tem um comportamento na escola, senão eu vou ter vergonha. Portanto, eles assumem isto assim a sério. E depois levam a camisola vestida. Isto funciona. E os professores veem que funciona. Os colegas veem que funciona e que há efetivamente uma mudança de comportamento.
Eu acho que neste momento aqui na Trofa, a rede vê a escolinha de rugby da Trofa como uma resposta. Ou seja, é como ter que encaminhar um miúdo para um centro de saúde. Quando é necessário, está aqui a escolinha de rugby da Trofa, utiliza esta valência que está ao serviço da comunidade. Obviamente, no início, como todas as pessoas, ainda por cima era um projeto novo, nós tivemos que provar, não é?
Tivemos que provar, sim.
Eu vejo que se chegar agora aqui uma instituição qualquer, que eu não conheço de lado nenhum, e me disser assim, olha, posso levar um miúdo, eu vou fazer-lhe muito bem, ele vai se tornar melhor aluno a geografia. eu não vou entregar um miúdo dos meus assim ao Deus dará, não é?
Preciso saber
como é que funciona, como é que não funciona. Preciso de estabelecer uma relação de confiança. Felizmente, a relação de confiança foi rapidamente ganha junto das instituições. Nós, logo em 2014, o projeto foi criado em 2013, 2014 ou 2015, agora não me estou a recordar, recebemos a medalha de mérito desportivo aqui do Conselho, ou seja, isso também veio dar um aval, não é? Ao nosso trabalho, aquilo que nós estávamos a fazer. Foi logo a seguir, nós logo no primeiro ano tivemos uma taxa de sucesso escolar de 100%, tínhamos 26 miúdos, e entre os 26 miúdos que nós tínhamos recebido, já tinham entre todos reprovado mais de 40 vezes. Nos 26 primeiros que nós recebemos. Ou seja, e no primeiro ano conseguimos uma taxa de sucesso escolar de 100%. E isso veio carimbar o nosso trabalho, não é? E nós temos tido taxas de sucesso escolar sempre, todos os anos, a rondar os 100%. 98, 100, ou seja, e tem sido uma marca.
Estavas agora a falar dessas evidências de impacto, como a bocado a Daniela dizia, e a inovação social, o impacto e a economia de impacto é um dos temas, se calhar, mais frequentes aqui no Área de Todos, porque é um tema que eu pessoalmente e profissionalmente também gosto bastante, que também é uma narrativa nova, não é? Esta ideia de projetos que, de alguma forma, que além de serem sustentáveis, não é? Dão ou se traduzem em melhorias sociais. Esta também foi uma estratégia da vossa parte de agregar valor a esta questão da economia social e de impacto?
Sem dúvida que muitos resultados foram acontecendo, não é? Nós planeamos fazer a inclusão de crianças e jovens, portanto, a partir dos 4, 5 anos. Projetamos nos primeiros anos trabalhar com crianças até os 14, só que depois os resultados começaram a acontecer e começamos a perceber que no terreno isto era diferente. Os miúdos que cresciam depois dos 14 anos, eles não querem ir embora. Isto é a casa deles. Isto agora vai crescer muito. E agora como é que vamos fazer? Portanto, depois há uma série de desafios que nós percebemos que o impacto é muito superior ao nosso investimento, ok? E o retorno que a comunidade em si tem.
Eu acho que, desculpa Daniela, eu acho que há dois momentos distintos. O primeiro momento em que nós entramos porque queríamos ajudar e se calhar não pensámos muito, a nossa principal preocupação quando iniciámos o projeto foi o projeto fosse autossustentável em termos de não ter que pagar renda, não ter despesas, não ter que ter os equipamentos esportivos, ou seja, a nossa grande preocupação de início foi essa. Só que depois o projeto começou a crescer de forma exponencial, não é? Nós começamos a duplicar, de cada ano que passava, a duplicar o número de crianças e jovens. E nós tivemos que perceber, não, nós temos que perceber aquilo que nós estamos a fazer, o retorno que nós estamos a dar à sociedade, também para conseguirem valorizar o trabalho das pessoas que é feito um bocado diariamente, não é? E começamos a contabilizar. E conseguimos perceber que uma criança na escolinha de Rei da Trofa fica, nem sei se chega a 400 euros por ano, ou 300 e tal euros por ano, e se for para um centro de uma casa de acolhimento fica perto dos 9 mil. Se for para um centro educativo, fica 100 e tal mil por ano. Se for problemas de
psicologia
e obesidade, ou seja, tudo isso são custos que o Estado tem, que se tivesse em cada conselho, por distrito, projetos como o nosso, iria ter uma poupança efetiva. Sim. Só que é muito difícil nós conseguirmos algum tipo de financiamentos do Estado para projetos deste tipo.
Essa é uma das coisas que eu mais gosto na economia social e na economia de impacto. Lá está, é o melhor dos dois mundos. Quer dizer, os impactos concretos são visíveis, não é? Essa transformação nota-se à distância, é óbvia, e pelas vossas histórias são perfeitamente conclusivas, e ainda por cima é mais barato. Quer dizer, então, qual é que é a dúvida?
Então, o que é que não se faz? É mesmo assim, é verdade. É verdade, para nós é tão claro. Epá, mas porquê que não fazem isto? Isto é prevenção, vamos incluir. Os miúdos escusam de chegar aos 16 anos problemáticos. Vamos resolver já aos 6 anos de idade. Para nós é muito claro. Mas é um longo trabalho que temos que fazer e eu acho que estamos a fazê-lo de uma forma, ok? Devagarinho e bem, não é? Não é assim que estão a dizer?
Sim, passo a passo. Diz.
Ao longo deste tempo também tivemos a sorte de encontrar alguns parceiros-chave, não é? Que nos foram permitindo ter esta capacidade de ir sempre um bocadinho mais além. Ir um bocadinho sempre mais além. Isto é, tem sido sempre, nós costumamos fazer esta analogia, nós muitas vezes comparamos uma pessoa que entra num autocarro apinhado de gente, quando se podia, não é? Não havia essas regras de distanciamento, apinhado de gente, e nós fomos conquistando o nosso espaço, não é? Nós, primeiro não conseguimos entrar, depois entramos, depois fomos conseguindo o nosso espaço. Pronto, e agora estamos com um bocadinho de distanciamento social das outras pessoas porque conseguimos de facto o nosso espaço através do nosso trabalho. E esse tem sido algo giro de viver.
Boa. Acho que esse é um exemplo recorrente nos chamados empreendedores sociais. Ricardo, Daniela, para concluir, como é que projetam os próximos 8 anos ou os próximos 5 anos da Escolinha? O que é que falta fazer ou o que é que ainda querem fazer?
Olha, queremos muito dar continuidade a estes jovens que estão agora a sair dos 16 aos 18, 19, 20 e formá-los. Já temos alguns formatos. Sim, nós não duramos sempre, ok? Portanto, isto é uma preocupação, é que os miúdos continuam a vir e nós vamos tendo esta capacidade, mas é importante passarmos a mensagem e darmos formação para que eles neste projeto ou noutros da vida deles, não é? Também sejam empreendedores e acrescentem valor, eu acho, que à sociedade e façam algo de bom. Isto é uma das preocupações. Outra, será dar resposta, se calhar, às novas necessidades que vamos encontrando no terreno. Nós, estes últimos anos, ok, trabalhamos a taxa de sucesso escolar, tem corrido muito bem, temos motivado os miúdos, mas também foi bom avaliarmos e percebermos que este ano vamos ter imensos miúdos no quadro de mérito, por exemplo. E eu estava a ver e a analisar e também estava a perceber. Para mim, todos os miúdos que eu tenho neste momento têm mérito. Não só aqueles com o quadro de mérito. Mas é importante começar a trabalhar essas questões. A inteligência emocional agora fala-se muito, mas trabalha-se pouco. E é importante que os miúdos sejam generosos, que sejam solidários, que sejam que pensem, tenham opiniões próprias. Portanto, há aqui um outro fator, para além da taxa de sucesso escolar, que gostaríamos de desenvolver nos miúdos. E se calhar vai ser por aí.
Boa. Daniela, Ricardo, obrigado. Acho que nota-se na vossa expressão e na vossa voz essa que vestem a camisola e que vão todos os dias para o campo. Pá, é mesmo, é até inspirador. Obrigado, Fábio. Foi um gosto conhecer-vos.
João, obrigada pelo convite.
Obrigado a nós.
E obrigado a todos.
Até à próxima.
Obrigada.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.